Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: Zoológico da UX reabre depois de 4 anos sem funcionamento. A equipe de reportagem acompanhou a abertura. E ainda, Samai apresenta balanço de atividades realizadas para garantir o abastecimento e as melhorias para a água dos caxienses. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nessa parte do programa, o assunto é a reabertura do zoológico da Universidade de Caxias do Sul. O repórter Daniel Rodrigues acompanhou a novidade e traz os detalhes. Olá, Daniel, seja bem-vindo ao Vida.
Oi, Beverly, bom dia a ti, bom dia aos ouvintes do Vida. É um prazer estar com vocês para trazer essa boa notícia, né, para a comunidade de Caxias do Sul e de toda a Serra Gaúcha, tenho certeza disso, porque nesta semana a UX, a Universidade de Caxias do Sul, reabriu o seu zoológico, que estava fechado há mais de 4 anos. Esse local estava fechado desde 2020 devido à pandemia. Uma solenidade foi realizada na manhã da última terça-feira, dia 10 de dezembro. Eu tive a oportunidade de acompanhar a reabertura do UX Zoo, que vai reunir aí, tenho certeza, muitos visitantes a partir de agora. Desde a pandemia, o zoológico da UX funcionava apenas com a assistência aos animais. Ele passou aí por algumas adequações para que a comunidade voltasse a visitá-lo. Tive a oportunidade de conversar com o reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Gelson Heck, e também com o coordenador do zoológico, o professor do curso de Medicina Veterinária, Leandro do Monte Ribas. A gente vai ouvir a partir de agora a palavra desses dois profissionais, começando pelo reitor da UX, Gelson Leonardo Heck, que destaca que essa iniciativa da reabertura do zoológico da UX integra o Pró-Fauna Serra, programa de extensão universitária da UX, com ações dedicadas à educação ambiental e que incentiva o envolvimento da comunidade na preservação dos ecossistemas locais.
Então, o projeto Pró-Fauna Serra é um projeto de educação ambiental e preservação. Esse espaço aqui é um santuário ecológico e, ao mesmo tempo, é um laboratório vivo. Enquanto santuário ecológico, a gente recebe os animais trazidos pela Patran e animais que estavam em cativeiros ou estavam em sofrimento e são trazidos para nós, animais resgatados. Enquanto o laboratório vivo, ele serve para todas as escolas, serve para a nossa universidade, serve para o nosso curso de veterinária. O que é importante dizer é que aqui não é só, uma espetacularização dos animais. A gente trata os animais, eles nesses recintos, e depois devolve eles para a natureza. Aqueles que não têm condições permanecem aqui sob os nossos cuidados. O nosso apelo é de que os recintos, os 28 recintos que abrigam aqui 47 espécies de animais silvestres da região e 88 animais, a gente precisa de pessoas que apadrinhem esses recintos. Nós criamos, então, uma campanha Abrace o Zoo, né, porque nós não cobramos entrada nenhuma. Nós aceitamos doações espontâneas via site, né, e também os QR Codes espalhados pelo ambiente, mas nós precisamos que pessoas, empresas, adotem os recintos, né, e terão a sua marca colocada junto ao recinto, o seu nome no site, e isso vai nos ajudar na manutenção. O IBAMA também nos ajuda, a nossa Fundação Universidade de Caxias do Sul também coloca aportes financeiros aqui, mas nós precisamos do apoio da comunidade para que isto continue sendo uma realidade. O processo educativo que está reiniciando agora não pare nunca.
Victor, eu queria saber também o que representa para a universidade esse momento. A gente observou que o senhor, inclusive, se emocionou. O zoológico não tinha sido aberto ainda ao público na sua gestão, inclusive. Então, se o senhor puder comentar também sobre isso.
Perfeito. É um momento de emoção porque a nossa instituição nasce para formar pessoas e desenvolver a região. E esse é o equipamento que ele precisava estar disponível. Felizmente, nós conseguimos, com o apoio de muitas entidades e da nossa instituição, a reabrir. Eu tenho que agradecer o Ministério Público, que nos ajudou, emendas de parlamentares que nos ajudaram, agora um convênio que fizemos com o IBAMA, né? Porque esse laboratório vivo, ele precisa estar disponível para as pessoas. Imaginem que, quando ele estava aberto, e obviamente fechamos por conta da pandemia, as novas regras, né? E depois também precisamos revitalizá-lo. Mas antes da pandemia, nós tínhamos cerca de 80 mil pessoas que visitavam, ou seja, 80 mil pessoas deixaram de visitar, deixaram de aprender, né? Deixaram de se emocionar, inclusive, né? E a gente, então, agora está muito feliz por essa retomada do nosso zoológico enquanto abertura ao público. A nossa instituição nunca deixou de cuidar dos animais. Nunca deixamos de cuidar dos animais, de recebê-los. O que a gente não tinha mais era essa disponibilidade por um conjunto de fatores, né, que agora a gente consegue celebrar. Eu agradeço a todos, né, todos que participaram, né, toda a nossa instituição, né, nossa fundação. Sei que o nosso bispo Dom José, ele é um entusiasta pela educação. A gente está muito feliz, né? Hoje ele não está aqui, mas a gente está muito feliz com todo esse processo que a nossa instituição está vivendo. Nós estamos aqui dentro de um dos maiores complexos veterinários do Brasil, entre os 10 maiores, né? Com um hospital veterinário, com clínica de grandes animais, né? Com um lago, com um museu de ciências naturais e com um zoológico, que eu repito, é um santuário de preservação e um laboratório vivo.
Professor Gelson, à medida em que os veículos de comunicação foram noticiando essa reabertura do UQ Zoológico, a gente percebeu muita comemoração por parte da comunidade de Caxias do Sul, porque é um local muito querido por todos nós, que estava fechado há cerca de 4 anos. Como é que vai funcionar essa visitação ao público em geral? A gente sabe que nos dias de semana, escolas, né, serão muito bem-vindas, enfim, mas a visitação ao público, inclusive, tem que ser feito um agendamento?
Perfeito. Durante a semana, segundas e quintas, as escolas com agendamentos. Inclusive, quero dizer já que a nossa agenda, né, o Leandro aqui, que é o coordenador, as agendas já estão cheias. Isso é um bom sinal, ou seja, estava fazendo falta esse equipamento para a educação. Nos finais de semana, aberto ao público, no sábado, da 1 às 18 e no domingo, da 1 às 18. O que é importante dizer, como há uma capacidade limitada aqui de visitação, exatamente para preservação, existe até um contador de pessoas, né? Se vocês observarem, tem um contador de pessoas, nós temos que fazer um agendamento prévio, né? Entrar na internet, no site do UQ Zoo e fazer o agendamento. Bom, cheguei e não fiz agendamento, vai fazer para o lado de fora, vai ter a informação, faz e vai entrar na medida da capacidade. Professor Leandro, qual é a nossa capacidade aqui?
Nós temos uma capacidade estimada, uma carga diária de 1.348 visitantes. Isso é para preservar o bem-estar dos animais aqui dentro, né, durante essa visitação. Então a gente está liberando um pouco menos nesse início, nesse primeiro momento, até porque lembrando que os animais estão há 4 anos e 9 meses sem o contato com um público grande. Então, inclusive, está sendo feita uma adaptação deles. Nós temos um grupo de alunos orientado por uma professora acompanhando o comportamento deles antes e depois dessas visitas. Então, a nossa capacidade é 1.348, nós vamos começar com uma capacidade um pouco mais reduzida, 1.000 pessoas. Nesse agendamento que o professor Gelson citou, a gente vai fazer o controle, então, para que todos tenham acesso, não cheguem aqui, não possam entrar. Então, é muito importante dar destaque que as pessoas precisam agendar lá no nosso site. O agendamento é muito fácil, muito simplificado, apenas para um controle de entrada e também acolher bem as pessoas e os animais aqui dentro, né?
Professor, esses 88 animais representam a capacidade máxima de abrigamento que o Zoo tem?
É que essa capacidade, ela depende da espécie, de tamanho animal, né? Uhum. Mas é perto dessa... Eu não tenho como te dizer exatamente o número, porque tu pode ter um animal de 1 quilo, animal de 20 quilos, então isso varia muito, né? Comportamento de cada um também. Mas é próximo, o zoo sempre teve entre 80 e 100 animais, isso depende, então, dessa sazonalidade também de ocorrências, como o professor Gelson disse, esses animais não vêm aqui da natureza para as escolas virem visitar. Todos têm alguma ação antrópica, alguma ação humana, né, que fatalmente colocou eles aqui. O professor Gelson explicou, eles vêm para cá, eles recebem um primeiro acolhimento pelo hospital, vão para uma área que a gente reserva extra, eles não ficam diretamente aqui. Aqueles que não são reabilitados acabam sendo introduzidos nesse santuário e os outros acabam sendo soltos. Então, a gente já fez mais de 1.500 solturas ao longo dessa história do zoológico. Né?
E todo zoológico geralmente tem um animal, aquele que é o preferido do público, né? Tem alguma aposta aqui para o zoológico da UCS?
Eu tenho o meu, mas não vou falar, né? Mas assim, geralmente são os grandes felinos, né? O puma é um dos queridos, né? O gato maracajá. O gato maracajá é um animal que está em risco de extinção, então também é uma atenção muito grande sobre ele. A gente tem aqui um que chegou bebezinho, órfão, né? Então está ali conosco. Eu não sei te dizer qual exatamente, mas o puma sempre foi, os grandes felinos aqui sempre foram. Eu estou há 10 anos aqui na UCS, mas tinha o leão no passado, leão, eu não conheci. É. Então sempre foi conhecido.
Leão Baia.
É, a gente vai ter os nossos souvenirs muito em breve aí com os mascotezinhos do zoo também, né?
Os estudantes começaram aqui o passeio, aliás, foram guiados, né, no início pelo ouriço cachaceiro, né? Dá para comentar um pouco também sobre essa espécie e como funciona a visitação?
O ouriço é um animal que a gente encontra bastante aqui na nossa fauna urbana. Fauna urbana é aquela que está dentro da cidade, então tem muita ocorrência com esse tipo de animal, porque ele vai na casa, ele vai no pátio, né? Ele tem o seu controle biológico na natureza, os insetos, né? Controle natural. Então ele tem uma importância grande também, tanto na área urbana quanto na área externa. Infelizmente, na área urbana tem esses acidentes, né, que acabam acontecendo e eles vêm para cá. Desculpa, tu me perguntou mais uma...
Como funciona o passeio de uma forma geral?
Ah, o passeio,
geral,
perfeito.
Etapas, enfim.
Então nós temos quatro, o professor Gelson tinha apresentado, são quatro monitores que vão acompanhar as escolas todas as terças e quintas, manhã e tarde, por agendamento, e os finais de semana também um grupo deles estarão aqui dando um suporte, não individualizado para os visitantes, como vai ser com as escolas, mas vão estar aqui para dúvidas. São estudantes de veterinária, eles vão acompanhar as visitas, falando da importância desses animais, um pouco do porquê que eles estão aqui, mas qual é a função ecológica, né, dentro do ecossistema, qual é o papel do bugio, qual é o papel da gralha. Então, por isso que a gente tem o nosso dia letivo, a gente deu esse nome, é dia letivo no zoo. Então, as terças e quintas é um dia letivo. As escolas que já estão fazendo contato conosco vão trabalhar todo o conteúdo teórico deles aqui dentro. Todo o que eu digo no sentido assim, estudou o bugio lá no livro. Tem a foto, tem o papel dele na ecologia. Vai chegar aqui, vai olhar o bugio e ainda vai receber a informação complementar dos nossos monitores. E o nosso site, né, professor Gelson, tem ali uma página especial falando também de toda a biologia desses animais, que pode ser usado, inclusive, em sala de aula como instrumento didático. E a gente brevemente pretende transformar em um e-book isso. Né,
e a ideia é que o aluno que vem aqui continue estudando, portanto, a gente tem materiais no site para ele continuar estudando. O nosso propósito mesmo é a educação ambiental. O projeto ProFauna Serra é um projeto de educação. Nós acreditamos que o processo de conscientização é o melhor.
Você citou um animal que está em extinção, né? De todas as espécies que tem aqui no zoológico, quantas são em extinção?
20% delas. 20%. Eu não sei dizer agora exatamente o número, né? Mas, tu diz de espécies?
Isso.
Nós temos, são 47, o professor citou, 7 espécies dessas estão em risco de extinção. Os 20% era o número de animais.
Isso. Professor, qual foi o valor investido na revitalização aqui do zoo, nesses 4, 5 anos de trabalho, e qual é o valor necessário para fazer a manutenção mensal dele?
Olha, os valores ainda têm que ser apurados, né? Eu sei que nós recebemos do Ministério Público R$330 mil, mais algumas verbas parlamentares, né? E investimentos da própria instituição. Uhum. O que é importante dizer que nós precisamos, em média, R$60 mil para alimentação, medicamento, preservação dos ambientes, tratadores, monitores. E é por isso que a gente também lançou o Abraça e o Zoo, né, para esse processo de apadrinhamento dos recintos. Com esse recurso, a gente consegue também ter uma folga, né, e manter esse projeto bem ativo, como é a nossa ideia.
Esse, o reitor da UCS, Gelson Heck, e ainda o coordenador do zoológico, professor Leandro do Monte Ribas. Vale destacar que toda a comunidade é bem-vinda a visitar o UCS Zoo. As visitas são gratuitas e ocorrem aos sábados e domingos, da 1 da tarde até às 6 horas da tarde, para o público em geral, e às terças e quintas, manhã e tarde, para escolas. Para qualquer tipo de visita, é necessário realizar um agendamento prévio, que pode ser feito, inclusive, a partir do site da UCS. Daniel Rodrigues, para a tua rádio.
Você ouviu o repórter Daniel Rodrigues na reabertura do zoológico da UCS. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade, vai ao intervalo, nós voltamos já. Música.